plano safra aí, ele ficou muito bom esse ano, né? Veio atender as expectativas de vários agricultores que estavam, né, já sentindo os reflexos da crise econômica que atingiu todos os setores do país, praticamente todos os setores, inclusive a agricultura, né? E houve um aumento, né, um acréscimo de valores em relação ao ano passado, né, Leonardo?
Sim, houve sim. Primeiramente, é sempre um prazer estar aqui com vocês e ter esse bate-papo. O aumento que teve em relação ao ano passado foi de mais ou menos 13 bilhões e meio. E o governo justificou esse aumento para garantir a continuidade da produção agro, para manter o abastecimento após o fim da pandemia.
Pois é, e isso é muito importante, como eu falei, né, Leonardo, por causa, principalmente em função dos reflexos da economia, da pandemia, né, como você afetou vários, todos os setores, os agricultores também, principalmente aqui no Paraná, impactados também pela estiagem. Então, esses valores do Plano Safra 2020-2021 veio bem a calhar. Daqui a pouquinho eu quero conversar com você a respeito dos benefícios também do Plano Safra para o setor de energia fotovoltaica. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte: qual é a melhor maneira que os produtores podem usar, qual é a forma que os produtores podem usar esses recursos do Plano Safra 2020-2021?
Certo, os recursos do Plano Safra, eles são divididos em duas categorias, o que vai para custeio da safra e para comercialização da safra, e o que vai para investimento em infraestrutura, isso para melhorar a produtividade. Do total disponibilizado para o ano 2021, 179 bilhões, 380 milhões estão para custeio e comercialização da safra, e 56 bilhões e 920 milhões vão ser utilizados para investimentos de várias ordens. Então, esses investimentos podem ser relacionados à compra de geradores, compra de caminhões, equipamentos e maquinários, tudo para tornar mais eficiente a produtividade do agro.
E é importante a gente lembrar, né, Leonardo, que do total que foi anunciado pelo governo, 194 bilhões, então, vão ser de recursos com juros controlados pelo governo. E as taxas, né, são bem interessantes também, que elas vão de 2,75% para linhas de financiamento voltadas para a agricultura familiar e também chegam a 7%, né, como você falou, aí nas linhas de aquisição para máquinas e implementos, né, como o Moder Frota. E essas alíquotas, elas são inferiores ao praticado do plano safra anterior. Isso é importante também, né? Que ano passado ficou aí no plano anterior, variou entre 13,3% e 8% respectivamente. No momento como esse, é muito importante, né, para o setor.
Não, com certeza. Isso vem como um alento para todo o setor. E o setor agro envolve muitos outros setores da nossa economia. Então, o que a gente tem, o governo dando esse aumento no plano safra, ele vai viabilizar em muito o agronegócio aqui na região e no Brasil inteiro, né?
É verdade. Leonardo, a gente quero entrar no assunto da energia solar fotovoltaica especificamente. Hoje, a energia solar está cada vez mais presente no agronegócio, né? E está recebendo também aí um novo impulso com a inclusão esse ano no Plano Safra 2020-2021. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Como é que você vê? O que você explica um pouco para a gente a respeito da energia solar fotovoltaica?
Certo. Hoje a energia solar, a energia elétrica, ela se tornou um dos principais custos dentro da cadeia de produção agro, né? Então, a energia solar, ela está sendo vista como um excelente investimento, ainda mais quando a gente consegue casar um sistema de geração solar fotovoltaico com umas taxas de juros igual foi ofertada esse ano. Por exemplo, no Pronaf, que nem você comentou que é para produção familiar, as taxas vão de 2,75% até 4% ao ano. E do valor total destinado, 1,82 bilhões são para investimentos só para agricultura familiar. Então, isso vai fomentar muitas famílias, vai ajudar muito a agricultura familiar a conseguir se tornar mais competitiva no mercado. Se a gente for avaliar, então, o médio produtor na linha do Pronamp, as taxas de juros são de 6%, e o governo disponibilizou R$ 2.720 milhões para investimentos também, que podem ser utilizados para aquisição de sistemas solar fotovoltaicos.
Mas é, então, você já me dizia aqui que apesar do governo não ter criado uma linha específica para aquisição dos de geradores, os produtores conseguem se enquadrar, então, na compra da energia, nessa linha de investimento, nessa linha de benefícios do Plano Safra?
Perfeitamente, a gente consegue, aliás, a gente tem feito já muitas vendas utilizando o Plano Safra, encaixando na cunha de investimento, né? Porque tudo aquilo que entra dentro da propriedade para ajudar o produtor, o governo entende como investimento. Então, apesar de não ter uma linha específica, como ano passado existiu o Fundo do Clima, a gente consegue perfeitamente trabalhar com o Plano Safra para fazer essas discussões.
Então dá para dizer, então, que o momento de investir em energia solar fotovoltaica, agora principalmente na agricultura, é agora, né?
Ah, com certeza. Ainda mais que ontem o governo isentou os painéis solares do imposto de importação. Então a gente vai observar nos próximos, a partir de agosto, do dia 15 de agosto, uma baixa considerável dos valores dos sistemas. Então tudo isso está vindo para ajudar, não só, nesse caso, o agro, mas ajudar todo mundo a conseguir adquirir o seu sistema de energia e ajudar também a matriz energética brasileira, que se não tivesse tido essa pandemia, possivelmente teria tendo problemas de apagão por conta da escassez que nós estamos tendo, né?
Daqui a pouquinho eu quero te perguntar, Leonardo, como é que os produtores podem fazer isso. Mas antes, explica como é que como que o agricultor pode fazer utilizando os recursos do Plano Safra, como é que ele pode adquirir? Tem um procedimento especial, a maneira de você solicitar esse financiamento é diferente para os outros produtos que estão disponíveis para o Plano Safra?
O processo ele é muito simples, então basta entrar em contato com uma empresa, né, no caso a Alzesol, que os nossos técnicos, a gente faz todo o projeto, e em caso do Banco do Brasil, a gente consegue fazer pela esteira de crédito do banco todo o procedimento via sistemas internos aqui da empresa, né? E quando for utilizar os recursos oriundos do Sicredi e do Pessoal, também são muito simples os procedimentos, bastando o produtor levar o projeto com o código Finame e o código MDA, quando for Pronaf, impressos no projeto, que o banco vai conseguir providenciar e liberar esses recursos.
É para quem ainda não para aquele pequeno produtor que ainda não tem conhecimento específico sobre esse setor aí, sobre como é que o procedimento, né, do Pronaf, como é que pode usar esses juros. Como é que tem que se atentar primeiro, né, e procurar as informações direitinho, informações corretas em relação às diferentes linhas de crédito que compõem o Plano Safra, né?
Uhum. No caso do Pronaf, o produtor rural ele tem que ter um documento chamado ADAP, que ele é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Então, se o produtor está com a ADAP ativa, é o procedimento que eu acabei de explicar. É só chegar ao banco e solicitar o crédito. Caso o produtor não esteja com a ADAP ativa, ele tem que dirigir a Emater para poder atualizar o cadastro dele. Aí sim ele vai obter essa declaração de aptidão do Pronaf e com essa declaração ele consegue encaminhar a liberação do recurso.
Mas aí, além do Pronaf, tem também o Pronamp, né? Que é uma outra modalidade de linha de financiamento.
Sim. O Pronamp, ele não vai necessitar de nenhuma certidão especial, bastando o produtor ele conseguir comprovar a renda dele, né? E o faturamento dele. Ele se enquadrando no Pronamp, a própria instituição financeira faz todo o procedimento. Então, junto com a empresa que está vendendo o produto mais o banco, trabalhando em conjunto, a gente consegue liberar esses recursos bem rapidamente.
Certo. E para a utilização, Leonardo, tem alguma regra específica aí para classificação de equipamentos ou sistema fotovoltaico pode ser montado em qualquer tipo de equipamento? Explica para o pessoal aí que tem interesse em colocar na sua propriedade.
Assim, dentro dos sistemas, a gente tem uma divisão didática que seriam sistemas nacionais e importados. O que vai diferenciar esses dois sistemas? O sistema tido como nacional, a gente tem que ter pelo menos 60% da composição do sistema em produtos nacionais, né? Ou seja, produzidos aqui no Brasil. Então, quando a gente consegue isso? Para você conseguir ter um produto nacional, você tem que fazer aquisição de placas, painéis solares e inversores aqui no Brasil. Você sendo esses componentes nacionais, a gente entra em contato com o BNDES através do portal CFI, e nesse portal a gente faz o cadastro da empresa e do produto. Com esses dois cadastros regularizados, a gente consegue obter o código do FINAME e o código do MDA. Sem esse código, não é possível fazer uma compra de um sistema via plano safra. Então, o que, que tem que ter muita atenção? Sempre quando o produtor rural ele for solicitar um projeto, um orçamento para uma empresa, ele tem que verificar se dentro da proposta está constando o código FINAME e o código MDA do produto. E se ele ficar desconfiado, entrar em contato com o BNDES através do site e pelo código informado consultar para ver se essa empresa está entregando realmente um produto correto. Porque isso pode acontecer. E por um acaso o código não bater, na hora de fazer a liberação do projeto, o banco vai travar a liberação e o produtor não vai conseguir realizar a compra, justamente porque o produto não está ficando de acordo com o índice de nacionalização necessário.
Mas vocês podem dar essa assessoria para quem tem dúvida, para o pequeno produtor, para o produtor que quer adquirir, tem essas dúvidas, vocês dão essa assessoria também, né?
Com certeza, a nossa empresa, a gente entrega todo o projeto, a gente faz o dimensionamento, fazemos os estudos de local, o acompanhamento junto à instituição financeira e ao BNDES, quando for necessário. A nossa ideia é oferecer para o cliente a maior comodidade possível, e o único trabalho dele, nesse caso, seria se dirigir ao banco e assinar o contrato. No mais, a gente sempre procura entregar todo o projeto feito e funcionando.
Além da energia fotovoltaica para no setor agrícola, Leonardo, para o cidadão que quer ter um aquecimento solar em casa, as pessoas têm muitas dúvidas ainda de como funciona, se é viável, né, se dá um resultado bom realmente na economia. Né, o que você explica para a gente a respeito?
Olha, o sistema solar fotovoltaico, ele é extremamente vantajoso em qualquer circunstância que a gente for colocar, sendo no rural, no urbano, né, em residencial, comercial ou industrial. A nossa empresa está capacitada para atender todos os tipos de demanda, tanto com sistemas no solo, fixo, em telhado, com rastreamento solar ou com boias flutuantes, a gente consegue entregar para o nosso cliente um sistema extremamente eficiente, produzindo sempre aquilo que ele tem que produzir, com a máxima eficiência sempre.
Tá certo. Então, Léo, deixa um contato para a gente, para quem quiser te esclarecer qualquer dúvida que a gente possa ter ainda. Deixa um contato para a gente aí.
Com certeza. O telefone é 45-3054-1903, ou pode entrar em contato pelo site www.usesolbr.com ou mesmo pelo WhatsApp 45-99904-7200. Em qualquer uma dessas, ou mesmo pelas redes sociais, o Instagram, o Facebook, qualquer forma que o interessado tiver, é só entrar em contato conosco, que nós temos o maior prazer em atender, tirar todas as dúvidas dos clientes.